Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 9 de agosto de 2025, e nós aqui desejando sempre que as coisas boas aconteçam na sua vida. Sábado, importante dizer que amanhã é o Dia dos Pais. Tem algumas datas que a gente vai passando aí, daqui a pouco vai acaba se esquecendo, mas não dá para esquecer. Amanhã é Dia dos Pais, aos papais agricultores, assalariados rurais, o nosso abraço, nosso carinho, nosso reconhecimento, e a todos os papais que estão acompanhando a nossa programação. Que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe de uma maneira maravilhosa. Amém. Bom, iniciando o programa, desejando aos pais, então, toda a felicidade do mundo e saudando aqui o presidente Sérgio Poleto, que esteve nesta última semana numa missão importantíssima em Petrolina e Juazeiro, ali entre um pé lá e um pé cá, que é pertinho, não é, Sérgio? Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos. Realmente, né, uma semana aí que a gente perambulou aí por algumas regiões, né? E também aqui, primeiro, né, parabenizar os nossos pais pelo Dia dos Pais, então parabéns.
Parabéns, Sérgio. Parabéns para ti também.
Obrigado, parabéns para ti também, né, que é pai. Parabenizar aqui o Diego, né, o Douglas. O Douglas agora que vai ser pai, né, nos próximos dias. Já é. Vai tá vindo a nossa Naomi. Nossa menininha, né, também. Então, parabéns a todos os pais que estão nos acompanhando nesse momento. Dizer, né, Bonês, que ali Petrolina e Juazeiro só tem o Rio São Francisco que atravessa, só tem uma ponte, e aí tu vai para um lado e vai para o outro, tu tá aí em Pernambuco e na Bahia. Então,
bom, né?
uma visita que a gente teve lá dentro daquele projeto que a gente tem das lutas globais, né, que nós já tivemos aí duas atividades aqui em Vacaria.
Fala das cadeias produtivas também, né?
É, e das cadeias produtivas também. Só que essa etapa aí que a gente teve lá agora, e foi segunda, terça e até na quarta-feira, não era só nós aqui do Brasil. Nós tínhamos lá a presença nossa aqui do Brasil, pessoal da Alemanha, da África do Sul, da Costa Rica, da Índia e do Equador. Era vários países.
Um evento, né, internacional.
Isso. A gente alinhou algumas questões, né, com relação aí à legislação trabalhista, questão do trabalho em si, do nosso assalariado e assalariada rural, e a gente pôde ver um pouco também, Bonese, de como é o trabalho deles lá com relação à legislação, à questão da segurança e saúde, e não é muito diferente daqui não, sabe? Chegou alguns momentos que a gente até se perguntou o seguinte: poxa, nós estamos pior do que eles lá. Claro, não aqui nós, no Rio Grande do Sul, porque aqui assim nós chegamos a fazer não uma apresentação, né, mas uma fala das conquistas nossas que a gente obteve aqui nos últimos anos em termos de negociação coletiva, em avanços em alojamento, refeitórios, esse trabalho que a gente tem feito aí, principalmente na orientação com relação aos agrotóxicos e tal, e eles lá não têm esse tipo de avanço nos últimos anos, mas aqui também, em algumas regiões nossas no Brasil, as coisas são bem complicadas. Mesmo lá em Juazeiro, nós tivemos a oportunidade de ir numa fazenda, eles chamam fazenda, mas é num pomar. Essa empresa ela tem 800 hectares de manga e 500 hectares de uva plantado.
É, né? Muita coisa, né?
É, em torno aí de 1.300 hectares, né? Que produz somente para exportação. Né? Eles não vendem, eles só vendem aqui no Brasil o refugo da fruta. Eles chamam o refugo, que é aquela manga que tem problema, aquela uva que tem problema, fica aqui. O restante vai tudo para fora, são em dois donos, né? Um brasileiro e outro alemão, da Alemanha. E aí toda a fruta que sai daqui vai para a Alemanha e lá ele faz a distribuição. E aí a gente viu o seguinte, que lá não tem alojamento, por exemplo, o trabalhador, ele infelizmente, ele tem que, se ele vai trabalhar, ele tem que alugar uma casa, ou ele tem que dar jeito ao local, porque não tem alojamento. O refeitório dele é embaixo da planta, da árvore, da manga, ele não tem nem sequer um banheiro, não tem um lugar para esquentar a comida. Então, as condições é muito deficiente.
Naquele, eu acho que foi no passado que veio o pessoal de lá de cima até para cá, que eles comentavam dessa questão do alojamento, da estrutura isso, que é oferecida aqui, ficaram até espantados. É. E agora, então, tu pôde perceber, visualizar?
É, naquele outro período que a gente teve lá em 2022, a gente já tinha percebido isso, né? Mas a gente percebeu agora mais de perto. E a gente teve a oportunidade também, Bonês, de conversar com os trabalhadores lá, e a reclamação é muito grande com relação ao piso da categoria, por exemplo. Nós aqui, o nosso piso, só para vocês terem uma ideia, os ouvintes também, o nosso piso aqui, e aqui é bom até fazer um parênteses, aqui o pessoal reclamou, claro, é baixo o piso nosso aqui, sim. 1903, sabe quanto é lá? 1.555.
A diferença é muito grande.
É muito grande. E o salário mínimo é 1.518, né? Então é 30 e poucos reais acima do salário mínimo. É, lá eles não têm o piso do Estado também, né? É, se tu quiser tomar água, por exemplo, tu tem que levar de casa a água, a empresa não fornece nem água e tal. Então, assim, ó, as condições são bem precárias mesmo. O horário do trabalhador sair de casa, por exemplo, de manhã cedo, 4:30 da manhã, e volta para casa em torno de 5:30, 6 horas da tarde. Então, a coisa é totalmente diferente. Então, o que, que esse projeto quer, na verdade, é buscar esse conhecimento que há entre o Brasil, as regiões do Brasil, por isso que há a região lá, desse projeto lá no Vale do São Francisco, e a região sul, e mais esses outros países aqui, que provavelmente até 2028 a gente tenha talvez a possibilidade também, se a gente tiver saúde até lá, de visitar alguns países, principalmente a África do Sul, que é onde se concentra a maior produção de manga, uva também, da região deles lá nessa região, a banana também, o abacaxi que eles produzem lá.
Eu imagino que uma das discussões pode ter acontecido lá dessas diferenças, né? Tipo, do Rio Grande do Sul para lá, e os pleitos que acontecem aqui quando falam de salário, de condições. O que, que eles pensam sobre isso? De implantar, de buscar, de trabalhar nesse sentido, que lá também aconteça isso? Que tenha refeitório, tenha condições melhores para o trabalhador?
É, Bonês, eu até, num momento, eu me senti meio que como sendo quase que um condenado na frente de um tribunal, porque teve um trabalho de grupo, né? E dentro desse trabalho de grupo a gente apresentou, então, o que, que a gente faz aqui, como a gente faz e o que a gente avançou aqui nos últimos anos. E eu até citei esse quadro que nós temos aqui na frente, que a gente recebeu com muita honra, da Agapome, dizendo por parte de alguns empregadores aqui, de algumas empresas, dizendo o seguinte: pá, o sindicato foi chato, nos cobrou, mas hoje nós somos muito gratos por isso, porque nós somos exemplo, né,
referência
de nós ter alojamento bons, de nós ter refeitórios bons, e nós ser exemplo aí para algumas regiões do mundo, inclusive, né, de ter um piso bom, do trabalhador, enfim. E tu sabe que depois, na apresentação dos trabalhos de grupo, eu fui muito questionado por isso, por todo o grupo, inclusive desses outros países, como é que a gente conseguiu fazer isso? Como é que a gente conseguiu chegar a isso, sabe? Então eu me senti assim, tive que dar depoimento,
tipo,
a receita de como fazer isso, como negociar isso, como é que a gente avançou isso, sabe? E eu acho que foi muito importante isso, porque a gente mostrou também a organização nossa dos assalariados, não só aqui de Vacaria, mas do Rio Grande do Sul também, né? Uma coisa que eles ficaram muito assim, entusiasmados também, e também assim, como é que vocês conseguiram fazer isso? Foi da própria federação poder estar dentro do Fórum Gaúcho de Impacto dos Agrotóxicos, dos conselhos municipais de saúde nos municípios, das comissões, da COETRAE. Como é que a gente conseguiu
entrar,
né? De estar dentro de tudo isso, porque lá eles não conseguem nem conversar com os governos deles. E não precisa ir longe, a própria região aí do Vale do São Francisco, Petrolina e Juazeiros, não tem muito acesso a conselho, a esses fóruns, essas coisas aí. Eles não têm conseguido nem falar, muitas vezes, com o próprio Ministério do Trabalho para alinhar algumas coisas.
Talvez seja essa a questão, né? Quando forem inseridos em todo o contexto, né? Possam começar a adquirir esses benefícios.
Nós, por exemplo, assim, o João, que é o nosso, o João César, o presidente da FETAR, estava lá também. E aí, depois, nós até conversando, nós chegamos ao entendimento que naquele momento que nós criamos aquele grupo lá em Porto Alegre com as entidades para mostrar a federação, na época que o Nelson era presidente, e que eu coordenava e que coordeno ainda o Departamento de Segurança, e que nós fazia lá cada 3, 4 meses uma reunião com aquelas entidades, nós conseguimos dar visibilidade para o assalariado rural. E nós aqui em Vacaria muito mais ainda, porque não pelo fato de eu estar aqui, mas pelo fato de eu coordenar esse grupo, a gente deu uma visibilidade maior para os assalariados daqui, a gente conseguiu avançar para os trabalhadores aqui. E lá, por exemplo, não existe também, tanto lá no Vale do São Francisco e como lá nesses países, por exemplo, existe um salário só. Nós aqui, por exemplo, temos ainda do tratorista e chefe de turma aqui que ultrapassa os R$2.000. E alguém disse até o seguinte: poxa, mas aí nós vamos para lá, para o Rio Grande do Sul, trabalhar lá em Vacaria, que lá sim o salário é bom.
É por isso que todo mundo vem para cá, né?
Sim.
Essa é a resposta
ontem,
daí.
Ontem a Anitta estava passando para nós, gente lá do próprio Pernambuco, daquela região lá de cima, fazendo acertos aqui, dizendo: ó, tô indo para lá uns dias e vou voltar com a família, morar aqui, trabalhar, porque aqui sim a gente recebe bem e a gente é valorizado como assalariado rural.
Uma viagem importante, então.
Com certeza, né, Bonese? Eu acho que além de poder levar as experiências que a gente tem avançado aqui, também ouvir as experiências de lá e principalmente dos outros países. Eu acho que a gente ouviu principalmente de um depoimento de uma liderança lá do Equador, onde ela foi inclusive ameaçada, ela teve que sair do Equador, agora ela voltou de novo, principalmente por todo esse trabalho que ela tem lá com os trabalhadores, por ameaça, enfim. Acho que vale a pena, com certeza, Bonese, sempre participar dessas atividades.
Muito bem, fazer o seguinte, vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta para passar a semana limpo, projetar a próxima, e tem festa, viu, no próximo final de semana, é a Expo Pinhal. Vamos falar sobre isso um pouco mais. É um instante só e já voltamos.